Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Interrogação de hoje. E hoje a gente tem um convidado aqui muito especial. Antes de eu falar o nome desse convidado, deixa eu agradecer aqui os nossos patrocinadores, que é o Instituto Champions Coach Educação Corporativa. Olha, você precisa treinar o seu vendedor, treinar a sua equipe de vendas, no total, todos, treinar o seu líder, né? Essa parte de liderança, contratação, uma contratação bem feita, gera um ganho muito grande para a empresa quando você contrata de maneira assertiva. Então, o pessoal lá do Instituto Champions Coach, eles têm os melhores profissionais que vão auxiliar você. Ah, você está precisando de uma consultoria especializada aí na sua empresa? Deixa por conta do pessoal do Instituto. Eu vou deixar aqui o número do WhatsApp deles, tá bom? Mas se você quiser saber mais informação, você pode estar chamando aqui nas mensagens, no direct. O DDD é 94, tá? Você que está em qualquer lugar do Brasil ouvindo aí o nosso podcast, DDD 94 991-929719. Esse aqui é o número de WhatsApp, você vai falar com eles lá, tá? DDD 94 991-929719. Pode falar com o pessoal do Instituto Champions Coach, pode dizer que viu aqui no podcast, no Interrogação, que a gente falou deles, que eles vão atender você, e eu tenho certeza que a sua equipe de vendas vai melhorar, sua loja vai melhorar. Se você trabalha com varejo, tem uma pequena loja, uma média ou grande, isso tudo você vai ter ganho. E se você quer mais um processo de coach ou contratação, RH, é só falar com o pessoal do Instituto Champions Coach Educação Corporativa. Muito bem, feito isso, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, né? Que é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, tenho um carinho, uma estima muito grande por ele. É o meu amigo Antônio Gonçalves. Carinhosamente eu o chamo com muito respeito também, o seu Antônio. Ele tem 76 anos de idade, são 76 anos de experiência, não é, seu Antônio? Aposentado e é o criador da ideia e que se tornou uma realidade do Instituto Mãos Estendidas na cidade de Marabá, no estado do Pará. Muito bem, seu Antônio, seja bem-vindo ao podcast Interrogação, prazer recebê-lo aqui.
Muito obrigado, Israel, para mim é uma honra participar desse trabalho, ele é muito importante porque nós temos uma missão de partilhar. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia.
Uhum.
Como foi dito aqui,
a sua fala?
A minha fala, meu ponto de partida, é exatamente o que chama essa partilha com vocês.
Uhum.
Dentro de uma visão do empreendedorismo. Eu nasci nessa situação no local,
uhum,
que não tinha água, não tinha terra.
O senhor é do Ceará?
Eu sou do Ceará.
Eu sempre tinha uma dúvida, se o senhor era do Ceará ou era do Pernambuco.
E do Ceará, localizado.
Qual a cidade?
Na cidade. Município da Pipoca, mas na verdade eu nasci no Cumbuco.
Cumbuco
era o nome do distrito que eu nasci.
Não, é um distrito, não era uma cidade.
Não era nem o distrito. O distrito era de Miraíma,
uh-huh,
município de Itapipoca, no Ceará.
Certo?
E uma dificuldade muito grande.
Você viveu a sua infância lá, no Cumbuco?
Isso, exato. Mas logo aos 4 anos, nós tivemos que enfrentar muitas coisas porque não tinha água.
Isso em meados de qual década, São Antônio?
Foi em 1946 que eu nasci. Quando foi em 1951, aos 5 anos, nós já nos retiramos para andar 21 quilômetros a pé porque não tinha água lá onde a gente morava. Lembro muito eu andando com o pé descalço, pisando fora do caminhozinho, procurando folha, capimzinho seco para pisar em cima para não queimar o pé.
Porque era o sol quente, escaldante do Nordeste ali.
E nós tínhamos que caminhar 21 quilômetros para chegar mais perto da água. E algum benefício também do governo federal, né? Aquele trabalho que chamaram naquela época, serviço do governo, chamado, não tinha nem ideia o que era.
Uhum.
Até que a gente era chamado dela.
O senhor está falando ali antes da ditadura militar e o período da ditadura militar o senhor venceu também, né?
Isso, eu já estava... Exatamente, quando começou a ditadura militar em 1964, eu estava também buscando, né?
Uhum.
Não é um aventureiro, mas sempre um lutador.
Certo.
Eu fui para a cidade grande E em 64 eu estava lá, não entendia, mas estava me adaptando.
Uhum.
E quando eu ouvi aquele tiroteio...
O senhor não sabia nem o que era.
O que era, só ouvia aqueles tiros nos quartéis. Eu estava numa cadeira lá no quintal de uma casa de um amigo.
Uhum.
E teve um momento que eu disse, rapaz, nesse momento seria melhor que entrasse uma bala dessa e me matasse aqui dentro.
Foi, né? Mesmo, seu Antônio?
Eu senti isso naquele...
Por que? O senhor ficou com medo? Era...
Eu não fiquei com medo, eu achei que era assim, quase um desencanto no meu projeto.
Ah, eu sei.
Eu saí com tanta vontade, eu não fui registrado, eu fui passar sem registro.
Nessa época, o senhor tinha quantos anos?
Nessa época, eu já tinha 17 anos. 16, 17 anos, que eu sou de 46, 64.
Uhum.
Né, que o quê? Era... É 16 anos.
16. Ela estava na juventude ali, no início da juventude. No início da sua juventude.
Isso buscando, porque logo que eu cheguei em Fortaleza, meu Deus, aqui eu vou ser um líder.
Uhum.
Mas como é que eu vou ser esse líder? Eu saí lá do meu interior, sem registro.
Quantos quilômetros de distância era? Cumbuca até Fortaleza.
Fortaleza são 160 quilômetros.
Isso.
Exato. Mas era o treino, o transporte que tinha.
Só que, né? Só que agora, aí o senhor sai do interior, um lugarzinho pacato, isso. E aí o senhor tá na capital, totalmente diferente. O clima.
Menino, aquela...
Ritmo, já era assim essa correria,
muito,
São Antônio,
muito,
que é hoje?
É muito grande. Não, muito menos, porque Fortaleza naquele tempo tinha um terço
do
que tem hoje, né?
Certo.
Mas isso aqui é bom porque tem muita gente, tem espaço para que eu... Porque
sim.
Antes eu já tinha tomado uma iniciativa de vender água.
Empreender.
Ou seja, nós tínhamos um trem que passava lá no nosso interior.
Uhum.
Era 5 minutos segunda-feira, 5 minutos na quarta-feira e 5 minutos no sábado. Ou seja, era 15 minutos por semana.
Uhum.
E eu acreditei que era um meio de negócio.
Certo.
Eu vou vender água. E eu perguntar a quem? Então, porque quem era que me responder? Eu não tinha quem perguntar. Por isso, eu mesmo tinha que tomar minhas decisões.
Você tomou decisão sozinho.
Sozinho,
não tinha uma pessoa para você
nada. E consultar isso.
Consultar. Será que é um bom negócio eu vender água?
Isso,
a parada do trem.
Ótimo, muito bem. Eu fui, peguei, arranquei uma. Abri uma lata de óleo naquele tempo.
Uhum.
E peguei uma quartinha, que era a moringa, no vasilha de barro. E enchi de água no pote e fui vender lá no trem.
Uhum.
Quando chego lá, a emoção era grande e a voz não saía.
Porque você estava vendo
o trem chegou, como é que eu vou falar com essas pessoas, né?
Uhum.
E vender água. E o primeiro dia foi esse teste muito pesado, mas eu não desisti, eu acreditei. No dia seguinte eu fui de novo.
Uhum.
Aliás, com 48 horas, né, que passava segunda e quarta, e na quarta-feira eu estava lá.
Uhum. Vendendo a água
de novo.
Uhum.
No segundo dia já saiu uma vozinha. Rapaz, mas ainda não dava para as pessoas entenderem.
Quer dizer que no primeiro dia o senhor não vendeu nada?
Não.
No segundo também não?
Nós já vendi, porque as pessoas já entenderam um pouquinho.
Agora
não. E acho que até com dó de mim também. Né? e aí vamos comprar água desse menino.
Né? Uhum.
Mas eu notei que era desse jeito, eu não aproveitei para isso, para dizer que comprasse água com dó de mim. Eu falei que comprasse água porque era boa.
Uhum.
Agora, para dizer que a água era boa, se eu nunca sabia o que era geladeira de água do pote, e lá no terceiro dia ração, uma zoadinha boa, certo?
Uhum.
Aí o que acontece? As pessoas dizem, essa água não presta. Presta, amigo, é o melhor que tem a minha, que eu tirei do pote agorinha. Eu não conhecia geladeira.
Ah, então não dizem... Peraí, é. Deixa eu ver se eu entendi. Não era garrafa de água mineral.
Ih, tu não sabe nem o que era isso, meu irmão.
Era água do
água
pote.
Água do pote, eu tirava, pegava lá.
Caramba!
Eu botava aqui embaixo do braço e com uma lata de óleo,
uhum,
para servir todas as pessoas com a mesma lata.
Caramba!
Mas logo eu descobri que o pessoal estava ficando muito esperto.
Uhum.
A lata cabia 900 ml, eles pegavam a lata cheia,
uhum,
e ficavam dividindo para os outros.
Uhum.
Eles foram levar duas latas agora.
Uhum.
Né? E quando ele estava com a lata cheia aqui, eu estava despachando para outra, que ele custava muito, em 5 minutos, meu amigo. E minha meta era vender água toda.
Uhum.
E se o sujeito passasse logo 2 minutos para me entregar, eu ficava com o quê? Para vender uma segunda lata d'água, né?
Uhum.
Aí criei isso aí, terminei um pouco tempo, eu estava indo na meta de vender minha água todinha. Né?
Certo.
E isso eu acreditei, comecei a conversar com as pessoas, olhar, uhum, para as pessoas, acreditar nas pessoas. Esse relacionamento de acreditar na pessoa que estava na minha frente. Isso aqui é meu companheiro, é, uhum, meu parceiro. e comecei a valorizar o ramo de venda.
De vendas. Aí o senhor estava lá, chega na capital, lá em Fortaleza, nos seus 17 anos. Aí como é que foi esse tempo que o senhor estava lá? E aí que o senhor decidiu vir para essa região aqui?
Pronto, uma pergunta boa. Chegamos em Fortaleza, eu fui trabalhar em vacaria, né?
O que é isso?
Vacaria, naquele tempo, era a vaca confinada, né? Ah. Vaca confinada, para tirar o leite não existia leite pasteurizado em Fortaleza ainda.
Né? Sei, sei.
Era o leiteiro, né? O famoso leiteiro. Uhum. E de madrugada e enchia os tamborzinhos de leite. Os negados botavam uma águazinha também, eu não vou assinar embaixo por isso, né? Mas isso eu vendendo.
Botar umas piadas lá.
O pessoal conta muito piada a respeito dos leiteiros na época, né?
Uhum.
Eu fui me adaptando sempre com vendas. Venda, meu sonho era vender. Eu quero ser um bom vendedor. Mas vai você ser um líder em venda aqui. Se eu não sabia pronunciar quase nada. Porque
o senhor era analfabeto?
A minha escolaridade foi muito pouca. Eu devo ter ficado. Eu não estudei a carta de ABC todinha, né?
Não, né?
Não, não cheguei a estudar a carta de ABC. Porque era em 1957 e 1958 já foi uma seca muito grande.
Uhum.
Aí tinha que correr de novo.
Uhum.
Peguei um turismo da seca do 51, 58 foi outro.
Uhum.
Só que em 58 já tinha 12 anos e precisava também de uma ajuda. Naquela época houve um trabalho, um salário, um mínimo salário para as crianças, para ajudar as famílias. Né?
Uhum.
Aí de repente foi cortado. Mas aí meu pai pediu que ajudasse, arrumasse um trabalhozinho, e eu consegui uma carteira, uma cadernetazinha para preencher, lá, com o nome João Tomé. Né? Então, eu caminhava junto com meu pai 126 quilômetros por semana para ir para o trabalho e para voltar. Só que daí tinha sem nada e de volta.
Mas não tinha um jumentinho lá?
Não, não tinha jumento. A seca não escapou nada.
Foi mesmo?
Não tinha. O resultado é que a gente caminhava estudinho, ia caminhando domingo, e volta para fazer as compras e trazia nas costas. Então nós caminhávamos 63 quilômetros domingo sem carga e voltava no meio da semana para quinta-feira com a carga nas costas.
Mas isso era o senhor na vacaria? Ou não,
não, isso antes de chegar nas vacarias. Ainda estava lá no meu interior.
Ah, tá. Daí,
antes
é porque a gente estava falando da vacaria, aí o senhor...
Daí eu voltei um pouco.
Ah, para ilustrar que a conversa.
Para poder chegar. Porque o período da água do tempo até chegar na vacaria, como foi?
Uhum.
E eu estou adiantando aqui que eu passei por essa preparação também de caminhar.
Por todo o tempo, a vida, ela sempre... Foi dura com o senhor, né?
Isso.
Sempre teve isso daí, mas o senhor nunca baixou a cabeça.
Né? Não, porque eu logo eliminei a palavra problema e coloquei desafio.
Interessante.
Isso foi um ponto muito importante para mim. Porque eu vi muita gente dizer um problema, eu vou fazer diferente. Então não vou fazer a mesma coisa. É um desafio. Então, todo vender água do tempo foi um desafio. E lá caminhar 123 quilômetros, 26 quilômetros por semana, foi um desafio. Na verdade, era uma necessidade para poder chegar na cidade. Na cidade teve tanta coisa engraçada que hoje é muito importante esse conto por conta disso.
Uhum.
Eu estou muito satisfeito em conversar com você, que eu fico muito à vontade também para partilhar isso com milhares de ouvintes que estão nos ouvindo agora.
Tem muita gente ouvindo agora, gente.
Isso para mim é uma honra muito grande, uma satisfação. Dizer que é um dom de Deus partilhar isso com as pessoas. Uma oportunidade rara que você está me dando para que eu possa partilhar com as pessoas esse dom de trabalhar sem duvidar de Deus e da família e acreditar no potencial do homem.
É, porque não. O senhor precisou de muito dessa fé, né, que o senhor fala aí, para poder superar esses desafios que a vida te colocou aí. E quando você está lá em Fortaleza, você estava trabalhando na vacaria, aí você passou uma temporada lá, evidentemente, você veio para cá, para a região norte.
Tá.
Quando o senhor veio para cá, o senhor conhecia alguém? O senhor já conhecia o lugar? O senhor já... Como era?
Tá cedo. Tá cedo para mim vir para cá. Então, um processo muito grande. Dentro da vacaria, Eu ainda trabalhei 3 dias para pagar um coco. Acho que eu paguei o coco mais caro do mundo.
Ave Maria.
Se eu botar esse negócio desse, você vai, já é muito importante. O que eu quero te dizer, Israel, que nada para mim isso foi sofrimento. Era o que eu precisava, era o que estava ao meu alcance. Uhum. Eu vou valorizar isso aqui.
Uhum.
O detalhe, eu vou resumir aqui a história do coco. Eu trabalhei o primeiro dia, uhum, e o cidadão chegava tarde. Ou se eu trouxe o motor para puxar, eu falei, não, trouxe não, vai puxar na água na corda, e eu puxo na água na corda. E as mãos já muito inchadas, no primeiro dia, o segundo. E no terceiro dia, eu observei que quem estava fazendo a comida, que era feijão com batata doce, uhum, ou mais feijão com batata. Mas eu observei que era a mesma pessoa com a mesma saia, com as batatas aqui descartando com as unhas. E quando eu vi, eu disse, eu não vou comer, não tenho condições. Aí, trabalhando muito, carregando capim nas costas e tudo mais, aí peguei um coco, cortei e bebi água, aquele, né, aquela a laminha famosa do coco, comi e fui trabalhar. Quando ele chegou no fim da tarde, como é que foi, seu Antônio? Muito pesado, porque não tinha motor para puxar, eu tive que puxar na corda, coisa assim. Pois bem, ele disse, almoçou, ele disse, não deu tempo de almoçar. Ele disse, mas deu tempo de comer um coco. Eu disse, deu, foi muito rápido. Ele disse, agora você vai embora e o dia que você trabalhou foi para pagar o coco.
Olha.
Agora, esse trabalho não foi um dia comum. Eu me levantava 2 horas da manhã e até as 9 da noite. Então, no terceiro dia... Então, agradeço muito a esse cidadão, porque eu não sei o que, que eu ia fazer. Uhum. Eu não queria fugir, eu não aguentava mais. Então, eu paguei esse coco, mas foi como também me libertei daquela situação. Aí botei a Marinha nas portas, aí caminhei umas 2 horas até chegar com um irmão meu, mas isso tudo foi muito gratificante para mim. Hoje, contar isso para vocês, como um vencedor e não como um sofredor. Uhum. Aí eu vou te responder agora para chegar aqui em Marabá. Fui exatamente como eu queria ser um líder em vendas.
Certo.
Mesmo sem pronunciar nem a palavra fruta, eu sei como era fruita.
Uhum.
E ouvindo as pessoas falando, meu Deus, como é que eu vou dizer essas coisas? Mas eu preciso fazer isso. Eu não posso ser um líder sem saber pronunciar as palavras
corretas.
E fui trabalhar com vendas exatamente em leite. Foi quando abri o primeiro laticínio em Fortaleza. Eu fui trabalhar com vendas.
Uhum.
Resultado, já me tornei um líder em vendas, né, nessas empresas, né?
Uhum.
E para vir para Marabá foi quando, em 93, eu fui chamado para cá porque o grupo comprou um laticínio em Marabá e nos convidou para vir ser representante aqui. Porque dentro dessa minha disposição de trabalhar com comunidade, com comércio, o meu papel era abrir mercado.
Ah, entendi.
Abri.
Ah, então o senhor não veio aventurar aqui, o senhor já veio para essa região.
Exato.
Com algo já
exatamente
concreto.
Exato. Eu vim transferido por uma empresa, um grupo de laticínio,
uhum,
para implantar o nosso sistema aqui.
Uhum.
Nós chegamos aqui e não existia mercadoria cifrada ainda.
Uhum.
Então as pessoas dizem, ou nós vamos falar em manteiga,
uhum,
eles dizem, quanto é a lata de manteiga? A lata de manteiga se referia à margarina.
Isso que ano, seu Antônio? Seu
em 93.
93?
93, foi recente.
Foi recente.
Foi, né?
Foi recente.
Então, seu Antônio, quando o senhor chega aqui em Marabá, o senhor já entra direto para trabalhar no laticínio, né?
Exatamente. Nós viemos transferido para cá porque minha função dentro do grupo era abrir mercado. Por quê? Porque quem trabalha com qualquer produto,
uhum,
ou seja, de primeira necessidade,
certo,
perecíveis. Perecíveis ou qualquer mercadoria. Nós precisamos ter, em primeiro lugar, o cliente e eu.
Uhum.
Sou eu que estou com a camisa da empresa.
Uhum.
Né? Eu estou representando ali um produto e uma empresa que tem um criador dessa empresa.
Certo.
Então, a pessoa de frente, eu sou responsável por isso. Por isso é que nós viemos em Marabá, porque o meu sistema, minha função na empresa era abrir mercado por conta disso. Ou seja, se eu estou no mercado todo dia, porque o produto parecia, conversando com meu amigo, e eu fui dispensei na empresa, dispensei brinde e dispensei também supervisor.
O senhor veio sozinho.
Isso. E com isso houve até um certo estranheza na empresa, mas logo eles entenderam que toda visão nossa do empreendedorismo, nós precisamos partir do ponto do custo-benefício. Ora, meu amigo, se eu estou todo dia visitando o meu cliente, o cliente da minha empresa, e o supervisor só vai lá de 15 dias em diante, o que é que essa pessoa tem para apresentar mais do que eu? Eu sendo conhecedor do produto, eu sendo conhecedor de quem compra o produto, eu sendo conhecedor como coloca o produto numa situação melhor, no freezer ou coisa assim. Então, o supervisor, como nós trabalhamos sempre com mercadoria de primeira necessidade, eu provei para mais B que o supervisor ia atrapalhar.
Certo. Então, o senhor dava conta de fazer tudo só.
Só porque teve um período de uma concorrência muito forte.
Agora, minha curiosidade, senhor Antônio, é a seguinte. Quando o senhor chega aqui em Marabá, lá na década de 90, 1993, o senhor encontra Marabá, não encontra como está hoje. O senhor encontra uma cidade ali no meio da floresta ali. Como é que foi? Porque aí quando o senhor chegou, parece a história daquele cara, né? Que você chegou na cidade, meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Saí de uma capital, o que eu vim fazer aqui em Marabá? Eu acredito que nem a ponte ainda
já existia
a ponte?
Isso,
já existia. Aí como foi? Quando o senhor chegou aqui, que colocou o olho em Marabá, e o que você sentiu? Como foi?
Eu vou te responder isso logo dizendo uma carona que eu peguei contigo, Israel. Um lançamento do livro seu, contando que chegou numa determinada cidade, que foi prestar um serviço lá, as pessoas disseram: ninguém fez sucesso aqui, ninguém vai te receber, ninguém. E naquele momento eu disse: eita, caba bom, que uma cidade não tem ninguém, agora chegou alguém. Então, no mesmo instante, em Marabá, ninguém conhecia produto cifrado, ninguém conhecia atendimento diário, com diálogo com as pessoas, valorizando antes do produto, valorizando a pessoa.
Certo.
Aí foi que eu disse: ah, é por aqui que funciona. Aqui é que vão ser alguém, aqui é que vão ser destaque. Isso nós levamos para a comunidade, nós levamos uma coisa tão importante de Marabá, que até hoje nós temos saudade da implantação, do trabalhar aqui, mesmo quando não tinha. Não tinha comunicação, era teleparado, o leilão não existia, era uma dificuldade muito grande, mas nos traz aquela satisfação de uma missão que nós viemos e enxergamos logo um espaço muito grande. É tanto que eu passei logo um aviso para Fortaleza que a meta daqui era em 4 meses nós triplicar as vendas. Isso nós alcançamos.
Foi mesmo?
Alcançamos bem antes.
Caramba!
Exatamente por isso, porque o pessoal tinha disposição, o pessoal queria, o pessoal estava chegando. Marabá estava sendo habitado naquele momento. Então foi um momento assim, muito importante na nossa vida, porque nós observamos o tanto de gente que estava chegando, o tanto de gente que estava se modernizando no mercado. Nós chegamos aqui, tinha um grupo dos Barbosa, que tinha o supermercado Alvorada, mas tinha um quarto de boi pendurado no centro do supermercado. Pingando sangue. Mas deu certinho que nos tornamos amigos desse grupo e logo fomos modernizando juntos.
É porque naquele tempo era assim, né, seu Antônio? A carne não ficava condicionada no freezer.
Nada.
Era
pendurado no meio do
supermercado. As moscas ali.
Tudo. Então deu certinho que nós fizemos lançamento de coisas modernas aqui, como bebida láctea, né? Fizemos lançamento, colocando aquele rastrozinho de entrada. Começou a encantar as pessoas. Hoje eu defendo muito essa palavra encanto.
Certo.
Nosso semelhante, nossa espécie, ela é muito boa, ela se encanta com as coisas, né? Mas também, se nós não soubermos conduzir esse encanto, ela desencanta. Então, meus amigos, o que eu recomendo para todos, seja jovem, seja na escola, seja aonde for, no serviço militar, onde você procure a não desencantar as pessoas. E quando esse desencanto parte de mim, aí não tem jeito. Mesmo que a pessoa que está na minha frente se sinta um pouco desencantado, mas eu não posso perder o meu encanto pela minha própria vida e pela vida de quem está na minha frente. Isso foi o que sempre aconteceu, desde a água da venda do trem até trabalhar 3 dias para pagar o coco, até fazer lançamento de produtos aqui em Marabá. E hoje eu me sinto assim, uma pessoa muito feliz em estar sendo entrevistado por você, partilhando essa experiência e sempre recomendado, não desanimem, não se desencantem, porque o dia não se repete, os momentos não se repetem. Por isso é que nós recomendamos, seja feliz a cada momento, porque logo tem outra. 24 horas é muito importante, porque nós estamos terminando um aqui e já está começando outro.
Começando aqui, outro.
Começando. Então não temos ter nenhum momento de desencanto na nossa vida.
É. Agora, obrigado. São Antônio, o senhor é natural mesmo do Ceará.
Do Ceará.
E o Ceará, o Nordeste, é muito religioso. A cultura religiosa lá é muito forte.
Muito forte, exato.
Principalmente o catolicismo. A gente observa pela história e a gente vendo também que é muito forte a religiosidade no Nordeste e também a parte do humor. E aí eu quero perguntar para você, que você falou que é uma pessoa de muita fé, e eu sei disso, a gente observa isso na sua palavra, mas além da fé, o bom humor também ajudou isso. E ajuda o senhor isso. A encarar isso. Os desafios do dia a dia?
Muito bem, porque através do bom humor e a fé, nós tomamos atitudes. Atitudes com coerência. Não é qualquer atitude que vai levar à frente. Você pode tirar uma atitude que você quebra a cara. Então, dentro da fé e do bom humor, nós temos uma coisa principal que é a prudência. Meus amigos, nós podemos ter muitas decisões, tomar muitas iniciativas, mas com prudência. Com muito cuidado, que meu pai sempre dizia, respeitando grandes e pequenos. Então, isso é fundamental. Porque como eu me aproximo das pessoas, ele vai observar qual é o meu tom de voz, qual é o meu gesto e qual é o meu olhar. Com esses 3 pontos, eu já posso dizer que a pessoa me aceitou e gostou da minha abordagem. Isso eu recomendo a todos, isso é fundamental. Desde o casal, com os filhos, o professor com o aluno, observe bem essa parte importante do diálogo. O tom de voz, o gesto e o olhar. Para venda é fundamental. Ao abordar, seja em qualquer segmento do comércio, ao abordar o cliente que chega na sua porta, se você for ao contrário, for para a venda externa, faça a mesma coisa. É muito importante.
Seu Antônio, e hoje o senhor vende que produto? Já que o senhor fala tanto de venda aí, e o senhor disse que queria ser vendedor, e o senhor fica falando direto. Isso. Qual que é o produto que o senhor vende hoje?
Rapaz, hoje eu vendo muito. Hoje eu vendo ideias fantásticas. Hoje eu vendo ideias que produz, leva alegria, como mãos estendidas.
Pois é, vamos falar desse do Instituto, mãos estendidas.
Estender as mãos é uma atitude de venda.
Certo, vamos falar aqui do Instituto Mãos Estendidas. Como é que foi a ideia que o senhor teve da criação desse Instituto Mãos Estendidas? E para que serve o Instituto?
Boa pergunta. Dentro dessa trajetória de alcançar, de acreditar no desprendimento, né? Eu preciso me desprender. Como é que eu vou atender uma pessoa sem abrir a boca? Eu ficar preso no meu medo, no meu comodismo? Ou até achar, se eu for falar desse jeito, alguém vai me condenar? Então eu já condenei outro primeiro. Se eu acredito que a pessoa vai me condenar, eu já estou me condenando e estou condenando a pessoa que vai me receber. Certo? E com isso, um dia eu falando com um amigo meu, da igreja, um religioso, num encontro na casa de um amigo meu, e eu disse: ei, meu irmão, faz tempo que eu ouço dizer, cantando, irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra. Quando é que vamos começar a fazer isso? Ele disse: Antônio, você pode começar agora. Eu disse: pois está começado. Nós vamos começar agora, a partir de hoje, chamado Projeto Mãos Estendidas, com o tema Um Novo Céu e Uma Nova Terra, e com o lema Que Nenhuma Família Termine por Falta de Amor.
Certo. Pode continuar falando aí.
E de repente as pessoas... Dá certo, senhor Antônio. E nós fomos levando essa ideia em frente, partilhando, estendendo as mãos, com o gesto e com o tom de voz e o olhar, e as pessoas começaram a acreditar e começaram a me perguntar mais qual é o fundamento, assim como você também está me perguntando agora.
Sim.
E nós começamos, rapaz, isso aqui é para atingir todas as pessoas que necessitam, que queiram participar, da criança ao idoso, né?
Uma águazinha aqui pro senhor aqui.
Isso, muito obrigado.
Tomar uma águazinha aí, porque a conversa tá boa.
Então, nós nunca deixamos de ser útil.
Uhum.
Tem, tá se perdendo, tá se enterrando muitos talentos. É. Jesus teve duas passagens, né? Teve milhares. Aqui é quando eu cito duas partes de uma conta. Um determinado sujeito lá não deu conta do que estava fazendo e disse: vai ficar fora do sidote, fora, né? Pediu, do vaga, pronto.
Certo.
E ele foi e combinou com os devedores: ó, tu deve 100, bota 50. E ele não se aborreceu com a pessoa.
Uhum.
Mas, em outra passagem, ele entrega uns talentos e quem multiplicou ele achou bom, agradou. E o que enterrou, ele aborreceu-se e não teve conversa. Então, veja o que é que nós devemos fazer. Rapaz, não enterre talentos. Procure. Agora, não procure com a esperteza que ele colocou, não, porque se vai ser colocado fora, vai usar a esperteza nunca leva ninguém à frente. Nem enterre talentos e nem use esperteza. Use o cidadão aproximado da cidadania. Então, um dos pontos principais do Instituto Mãos Estendidas é que o cidadão se aproxime da cidadania, não tenha medo da sua cidadania, não tenha medo da sua personalidade. Então nós começamos a trabalhar em contato com o apoio dos amigos e fomos agraciados com muita gente, muito importante, de muito conhecimento do terceiro setor, e nós conseguimos aprovar esse instituto nas esferas municipal, estadual e federal. Para aquele menino que vende água no trem, isso é muito gratificante. Eu chego até a me emocionar, Israel.
Sim.
Isso é muito importante para todos nós. E hoje é um momento mais importante, porque estou levando esse conhecimento às pessoas. Uhum. Esse conhecimento. Estou partindo para ti, contando essa história, com todo respeito, com toda dignidade que um ser humano pode ter. Hoje nós temos muito personagem no mundo, mas nós temos muita vaga para personalidade. Não confundam isso. Use a nossa personalidade, a sua personalidade de ser cidadão com cidadania. E isso, dentro do Mãos Estendidas, nós vamos ter toda essa estrutura de partilhar, de levar o ensinamento de uma maneira criativa, que as mães de família vão aprender a costurar roupinha para as crianças. E nós vamos dizer: meu filho, costure bem feitinho, porque senão eu vou tirar o retrato da sua filha com a roupa feia e vou botar na internet. Quando o pessoal quer dizer que roupa feia foi essa, eu digo que foi a mãe dela que fez. Então isso é uma maneira, carinhosamente, da gente incentivar as mães a aprender a costurar para as crianças, a roupinha para a criança, a roupinha para ela. Se for aprender fazer, trabalhar na panificação, vamos dizer a mesma coisa: minha filha, eu faço um pão bem feito, porque senão ele vai empanzinar sua filha. E eu vou dizer lá no posto de saúde: ei, acuda essa criança aqui que a mãe dela fez um pão mal feito e a criança está passando mal, viu? Por isso, vamos fazer bem feito, vamos nos dedicar, porque nós vamos ter bons profissionais, boas parcerias, como o Sebrae vai ser nosso parceiro na indústria de panificação. Nós temos pessoas da área da saúde que vai nos orientar e nós estamos muito gratos com isso. Temos também você, Israel, na sua rede de contato, divulgue isso, que você sabe disso, é um parceiro e tanto para isso também, a importância desse instituto para servir a comunidade como um todo. O ponto principal é não ter diferença com ninguém, não perguntar nem qual é a igreja que ele vai. Ele certo. Saiu dali, você pode ir para a sua igreja, para onde você quiser, agora, para onde for, aproxime o cidadão da cidadania, seja igreja A ou B, para onde você for, não pode tirar a sua dignidade de ser cidadão ou cidadã. O nosso projeto é esse, por quê? Porque é criado esse menino que nasceu na fumaça da lamparina, esse menino que trabalhou 3 dias para pagar um coco na adolescência, esse menino que acreditou vendendo água. Por que que hoje, com tecnologia, com acesso que nós estamos tendo de internet, hoje acho que o mundo inteiro está nos ouvindo aqui, para a gente evitar de enterrar tantos talentos, porque, como falei ainda agora, enterrar talento não agrada a Deus e nem a ninguém, porque há choro e ranger de dentes.
É. Né? Seu Antônio, agora o senhor falou aí da... É uma coisa muito importante que o senhor falou, sobre não enterrar os talentos.
Os talentos.
São tem tantas pessoas que a gente vê por aí que têm talento, que são pessoas bem intencionadas. Isso. Só que, às vezes, essas pessoas elas não têm apoio do governo. E eu acredito que, por isso, essas pessoas não conseguem mostrar o talento delas. Pelo que eu entendi...
Sim.
Que nós estamos conversando aqui, o senhor vem trazer uma mensagem para que essas pessoas não fiquem dependendo somente do governo.
Isso é correto.
Para elas exporem o talento delas.
Exato.
Porque, como o senhor disse na sua história, o menino que vendia água na latinha de óleo de soja.
Era óleo para GU, até óleo de algodão na época, né?
Aquele menino lá não esperou pelo governo para ele poder tomar uma iniciativa, vender a água na latinha de óleo e chegar até onde ele chegou hoje. Ele agiu sem a necessidade de uma força exterior para fazer com que ele chegasse onde ele queria chegar. Então eu entendo que a pessoa que está agora ouvindo esse podcast, seja ele de qualquer idade,
correto,
nunca é tarde para você colocar um projeto em ação, para você fazer aquilo que você acredita que vai beneficiar não só você, mas também toda a comunidade.
Correto.
Porque sempre quando você tem um plano, um projeto, uma meta, é importante você avaliar se o beneficiado daquela meta só vai ser você. Porque quando é só você, é uma meta egoísta.
Isso.
Agora, quando ela é dividida, partilhada, ela passa a ser orgânica. Então, se a pessoa ela fica esperando que o governo reconheça nela um talento, isso, ou que uma pessoa lá de fora reconheça nela um talento que ela tem, ela vai, no final, enterrar aquele talento dela. Porque ela, ninguém me reconhece,
sim,
ninguém faz nada por mim, então eu não vou fazer. E isso foi o caminho inverso que o senhor seguiu na sua vida, na sua trajetória para chegar até aqui.
Ótimo, muito bom. Eu me sinto muito feliz com isso. Deus tem me dado esses dons. Porque o Salmo número 1 começa falando sobre empreendedorismo. Empreendedorismo. E eu sempre, nas minhas palestras motivacional, eu digo, gente, as coisas é sempre um conjunto para poder você ter um tripé de sustentabilidade. E o empreendedorismo, ele primeiro exige uma coisa que chama se desprender.
Certo.
Eu preso não posso fazer nada. Como é que eu vou fazer? Então, o segundo, que é entender. E terceiro, compreender. Aí nós temos um tripé de sustentabilidade. E isso é um processo. Eu nunca jogo, passo agora o jogo da telecena, da virada, coisa assim. Eu ouço muita gente falando a respeito, e eu respeito a todos e amo a todos, mas eu não me animo de jeito nenhum em comprar uma telecena. Né?
Ou o bilhete da Mega Sena.
A Mega Sena, aliás, né? Por quê? Esse é o meu sistema. Eu não tenho o direito de dizer que quem compra está errado. Eu não tenho nem o direito e nem o dever de olhar defeito das pessoas. Eu tenho uma obrigação que está dentro do fundamento do Instituto Mãos Estendidas partilhar minhas qualidades com os outros. Porque eu sei que os outros têm qualidade. E nem eu fazendo crítica.
E nem apontando o dedo.
Porque aí nós vamos conferir o quê? Críticas com ação criteriosa. Então, mãos estendidas é uma ação criteriosa de evitar desperdício, de não enterrar talento. Porque está se enterrando muito talento, seja na área total. Porque, opa, nós temos o governo federal, temos, mas tem família. O governo federal é de uma família. A pessoa que está lá dentro do presídio também é de uma família.
Seu Antônio, agora o senhor falou do presídio aí, e eu anotei aqui uma frase também, certo, que o senhor disse, que é o empreender tem que desprender.
Desprender.
Agora, a prisão maior que eu considero aí para uma pessoa que está ouvindo a gente agora é a prisão mental.
Prisão mental.
Porque a prisão lá do presídio que o senhor acabou de se referir, a pessoa tem a percepção de que ela está enjaulada. Ela está presa.
Está presa.
Agora, a prisão mental, essa prisão, a pessoa não tem consciência.
Não tem consciência. Então, essa falta do desprendimento, ela alimenta alguma coisa. Toda atitude humana, ela alimenta uma coisa, positiva ou negativa, certo? Quando nós alimentamos a prisão, a restrição, nós começamos a procurar um culpado. O ninguém. Ah, pá, mas ninguém gosta de mim. Esse governo não presta. Esse governo devia olhar para mim. Gente, faça a parte. O governo está fazendo a parte dele. Ele não é perfeito. Ele precisa da cooperação nossa. Mas de uma maneira que seja criteriosa. Não é com radicalismo que nós vamos ajudar o governo. Então nós não podemos partilhar com as pessoas de querer dar o que nós não temos. Eu não posso me comportar como o ninguém querendo que você seja alguém. Esse alguém sou eu. Automaticamente eu estou partilhando os meus dons de ser alguém e o outro que está na minha frente ou nos ouvindo como estão agora, ele tem que dizer, aquela ideia que eu acredito que pouquíssimas pessoas que estão com essa ideia, pelo menos que estão nos ouvindo, e tire qualquer dúvida nesse sentido. Ser alguém é muito importante. Um dia desse eu falando para um pouco de cento e poucas pessoas, eu citei um caso de a pessoa ser ninguém. Como? Você entra na sala, antes de cumprimentar as pessoas, ele vê a luz da sala acesa e ele já começa a brigar. Ninguém nessa casa tem atitude, ninguém... Por que não apaga boa luz? Então, primeiro ninguém, meu amigo, é você. Porque não custa nada apertar ali e apagar uma luz. E num segundo momento, depois de cumprimentar a esposa, os filhos, e mostrar que chegou feliz do trabalho, que cumpriu sua missão naquele dia, aí nós vamos para o momento de capacitar essas pessoas, de partilhar nossos dons. Olha, vamos fazer o seguinte... É tão fácil apagar uma luz ali que na hora que eu cheguei apaguei. Eu achei que foi bom.
Uhum.
Apaguei a luz, então economizei a energia. E vocês vão fazendo isso também. Né? Agora, o tom de voz, o gesto e olhar como se comunica com as famílias. Porque senão a distância vai ficar maior entre a família e nós que somos os cabeças. Né? Nós somos responsáveis para conduzir essa família.
Agora, seu Antônio, o senhor está com 76 anos.
Isso, completei em maio.
Isso, e o senhor falou que tem já fez ou está fazendo um livro. Como é que é esse livro? Fala para nós aí do tema desse livro. O que o senhor vai relatar nesse livro? É a sua biografia? O que o senhor vai falar nesse livro?
Pronto, uma boa pergunta. Eu já tenho vários textos escritos para esse ponto, só esperando uma pessoa que eu já estou de frente a ela aqui, para que a gente possa direcionar esses pontos dentro dessas histórias minha e na história atual, para que a gente leve esse livro a um conhecimento maior das pessoas. E o tema dele chama Vencer Sem Sofrer, porque o que vocês já ouviram aqui, eu não estou contando um texto dos desafios que eu enfrentei na vida e eu nunca me identifiquei como sofredor. Então, eu sei que é importante a comunicação, mas se nós colocarmos no livro, que nós vamos dar mais detalhe, contar mais história e que as pessoas vão sentir, ah, o Antônio, o seu Antônio venceu, eu também vou vencer sem sofrer. Porque vencer sem sofrer não é interessante. Agora eu cheguei até 76 anos, né, com a Ieda, que a minha esposa tem 72, 73 agora, e nós tivemos a felicidade de ter uma família que cuida e conduz. O que é isso? Essa família hoje cuida de nós.
Uhum.
E ela conduz os bens materiais que nós construímos, ela sabe conduzir também. Porque se nós não tivéssemos essa família, não tivéssemos esses sucessores, como era que eu ia fazer? Hoje eu faço um tratamento de um câncer.
Uhum.
Aí ele tem 73 anos, como era que nós ia administrar esses bens que nós produzimos? É claro que dentro desse trabalho todinho, que nós nunca tivemos férias, nós nunca passeamos. Então, todo o trabalho que nós fizemos, é claro que um dia nós temos uma reservazinha.
Uhum.
Agora, com essa idade todinha, minha gente, como era que eu ia cuidar disso com a Ieda? Mas nós temos a honra de ter uma família que cuida. Cuida de nós e conduz o que nós produzimos. Isso é fundamental para que a gente siga o plano de Deus para sermos povo da nova e eterna aliança. Ninguém pode ser eterno sem sucessores.
Uhum.
Não tem como. Então, nós estamos exatamente partilhando isso, sendo grato por esse momento.
E o senhor quer, trazer isso também no livro.
No livro, exatamente.
Essa história
passar para o livro.
Vai trazer no livro.
Que todo esse pouco que nós estamos contando de mais algumas coisas, como morar de favor. A primeira filha, nossa, nós moramos de favores.
Foi, né?
Mas nós não contamos isso como sofrimento. E sim como desafio, como aprendizado. Isso aí para nós passar para você através de um livro... que apresentar eu e a Ieda, bonito como nós somos, não exagero não, é boa vontade, é partilha mesmo, nos apresentar para nossos irmãos bonitos, alegres, de mãos estendidas. Isso é fundamental para que a gente partilhe dentro de um testemunho escrito, vencer sem sofrer. Você imagine que nós fôssemos sofrer andando a pé.
Uhum.
Se nós fomos sofrer pagando 3 dias para pagar um coco, se nós fomos sofrer, alimentar sofrimento porque moramos de favores, nós não tínhamos essa estrutura espiritual, profissional, familiar para estar partilhando com vocês num momento tão importante que o mundo está passando.
Pois é, o senhor sempre tem uma visão positiva dos fatos, que eu percebo aqui pela nossa conversa. A gente está falando, o senhor está trazendo a narrativa aí da sua história de vida, e o senhor sempre procura ver o lado bom, sempre procura tirar um ensinamento daquilo. Eu estou vendo essa garrafa de café, mas como que essa garrafa de café ela pode ser útil? Enquanto que algumas pessoas, elas olham para a garrafa de café e falam assim, nem deve ter café nessa garrafa. Ei, o pessoal está estragando a garrafa dessa, em vez de botar café, não bota nem café. Aí fica reclamando da garrafa de café, reclama do dono da garrafa. E o senhor não, o senhor olha para a garrafa de café e fala, ah, não tem café, eu vou fazer o café. Eu vou fazer o café, eu vou servir o café. Onde é que estão os negócios aqui para eu poder fazer o café? Eu percebo que é assim, que o senhor está sempre olhando para a vida e buscando o lado bonito das coisas, o lado positivo das coisas. Só acredita que se a gente fosse assim, se a gente tivesse uma atitude assim, o mundo tivesse uma atitude assim, só acredita que o mundo seria um lugar melhor hoje?
Sem dúvida. Quando Deus criou o mundo, ele, lá no livro do Gênesis, tudo está muito bom. Então foi o primeiro sinal de desprendimento, foi Deus. O primeiro sinal de desprendimento, nós chamamos ele de pai com muita honra.
Uhum.
Então como filho eu preciso me desprender também. Então, opa, o mundo está muito bom e está aqui, foi o primeiro desprendimento e nos deu...
Deixou lá,
graça
para nós.
Cuidem. Então, mesmo instante que nós não observamos essa dica, esse testemunho de vida, de amor de Deus com nós, nós vamos sempre encontrar um culpado. Vamos sempre ser o ninguém. Né? E quando eu chamo Deus de Pai, com toda certeza, ele diz, mas eu recebi tudo isso. Quando eu olho a igualdade mais perfeita do mundo é 24 horas para todos.
Uhum.
Não tem mais nem menos. Então, do jeito que as pessoas têm, por quê? Que a pessoa que fez uma independência, vive feliz, não olhando pelo bem material, mas pela estrutura familiar, pela personalidade das pessoas, eles fizeram isso em 24 horas. Eu também posso fazer em 24 horas. E posso partilhar para vocês que essas 24 horas são fundamental para que a gente busque esses dons de Deus e coloque em prática, vendo sempre o meu irmão com possibilidade de ser alguém.
Essa visão é uma visão muito boa, hein? É uma visão mais humanista, né? Você olhar para o próximo, não com inveja do que ele tem, do que ele conquistou, mas você olhar para o próximo querendo que ele conquiste mais, torcendo para que ele seja mais feliz do que ele já é. Essa visão é uma visão compartilhada.
Correto.
É uma visão realmente que poucas pessoas têm.
Exatamente. O Instituto Mãos Estendidas é exatamente para isso. Hoje nós temos pessoas de muita capacidade que estão certo disso, estão com conhecimento disso, e nós vamos tirar sempre um pouco de tempo para partilhar isso com as pessoas, porque está ficando muito pesado. Está ficando muito pesado para as pessoas, porque hoje nós partimos num processo que está dentro da escritura, que se a gente quiser olhar dessa maneira, que Jesus veio para servir, ele não veio para ser servido, certo? Uhum. E dentro desse processo ele serviu a 10 pessoas, que na escritura diz que eram leprosos, né? E só um voltou para agradecer. E eu dia falando com um amigo meu amigo, não vamos desistir da luta, porque nós viemos de uma geração que partiu com 90% de ingratidão.
Uhum.
Eu não tenho medo de provar isso, porque está escrito lá. Se eu curei 10, só um foi grato, então 9 foi ingrato. Então, com 90% de ingratidão, é muito difícil de se construir a paz no mundo. E o Instituto Mãos Estendidas, dentro do processo desse menino que veio lá da água do trem, e teve mais coisa que a gente fez, que no outro momento a gente pode contar. Como, por exemplo, esse trem não foi só vender água, mas quando ele passava também, eu ia para a beira da linha procurar casca de melancia.
Uhum.
Que as pessoas comiam, jogavam melancia, eu ia aquela casca. Nunca me tirou minha dignidade de ser cidadão. Porque eu sabia que ali não era a minha vida, mas eu precisava daquele momento. Eu não tinha, nós éramos 10 irmãos. Eram 10 irmãos. Não tinha.
Uhum.
Não tinha escola, não tinha dinheiro. A nossa casa era uma esteira de palha e estirava no chão, meio-dia, para botar as comidas em cima, nos pratinhos de barro, e à noite botava na porta, para tampar aqui a porta. Isso nunca deu motivo para que eu me achasse inferior aos outros. Como agora a gente tem acesso a muitas coisas, graças a Deus, também não me leva nem um minuto a dizer que eu sou superior aos outros.
Uhum.
Então, esse ponto de igualdade, esse ponto de equilíbrio, foi que veio de Deus e chega até nós hoje como homens e mulheres.
O senhor acredita, senhor Antônio, que essa autoestima que o senhor tem, o senhor fala dela aí todo momento, o senhor acredita que essa autoestima ela foi determinante na sua vida para te ajudar a vencer os desafios que o senhor enfrentou aí ao longo de 76 anos?
Não só na minha, mas na vida de muita gente, né?
Uhum.
Porque isso foi, está dentro da história, a liberdade humana. Então é exatamente como falamos agora, o enterrar o talento depende de mim, mas de multiplicar o talento também depende de mim. Porque no próprio instante que eu digo, eu penso, eu posso, qual é o meu relacionamento com o meu pensar, o meu sentir e o meu agir, eu vou encontrar forças internas e logo eu encontro força na família. A minha esposa vai sentir que eu estou determinada a fazer alguma coisa, porque eu vou me dirigir a ela com um gesto diferente, com um olhar diferente e com um tom de voz diferente. Quando nós fomos fazer, completar 50 anos de casado, eu fiz uma carta para Ieda.
Foi, né?
E chamei a família, e quando eu fui ler essa carta, me tremi todinho.
Foi mesmo, Santana?
Agora nós vamos completar 54, e eu disse, eu não tenho condições de fazer carta. Primeiro eu estou com o braço aqui bem ruim, não dá para escrever. E eu até emocionalmente não dá. Eu digo, eu vou mudar a estratégia. Que eu sempre digo, rapaz, o mundo não muda se eu mandar, o mundo só muda se eu mudar. Então eu vou mudar a estratégia aqui. Cida, vou lhe fazer um pedido, me adote, que eu vou lhe adotar também. E hoje nós estamos divulgando isso com muito carinho para as pessoas, a importância da adoção mútua. Hoje eu estou me sentindo um adotado por milhares de pessoas que também estão me adotando. E essa importância é tão grande que eu tenho certeza, Israel, com esse nosso trabalho vai haver uma valorização muito grande desse tipo de adoção. Você está me adotando nesse momento. Eu também estou te adotando. Isso é uma partilha de talento, une forças. São duas forças juntas. E nos leva a partilhar isso com milhares de pessoas. Milhares de pessoas.
Legal.
Isso eu estou levando muito a sério, porque dentro de um sistema de simplicidade, nós vamos buscando essa capacidade nossa, que é dada por Deus a nós, gratuitamente. Mas é, repetindo mais uma vez, são talentos que não podem ser enterrados. Não são luzes que podem ficar debaixo de uma mesa. Levemos a luz para cima da mesa e vamos manter ela acesa. Porque levar a luz para cima da mesa e apagar nos causa um desencanto muito grande. E eu sei que essa atitude de você me chamar aqui, a minha intenção é encantar as pessoas com a nossa partilha, com o nosso testemunho, com o nosso convite. O seu convite para mim foi muito encantador e eu espero que seja também encante nossos irmãos, que não se achem inferior, que não alimente a ideia de ser ninguém. Seja alguém, seja empreendedor, veja o que é o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. Nós vamos multiplicar nossos talentos muito rápido. E eu tenho certeza que as futuras gerações vão ter isso como um ponto de partida para que nunca mais haja tanto choro e ranger de dentes.
Muito bem, Sr. Antônio, muito bem. Olha, Sr. Antônio, eu quero te agradecer. Né? O senhor estava me agradecendo aí também por eu ter te convidado, mas assim, isso aqui é um projeto novo. O podcast Interrogação, o senhor, se não me engano, é o meu quinto convidado. Se eu não estiver enganado, o senhor é o meu quinto convidado desse projeto. É um projeto novo. E por que eu criei esse podcast? Porque eu entendo o seguinte, que muitas pessoas aqui na nossa cidade, também na nossa região, tem muita coisa para passar, para transmitir, para ajudar as outras pessoas com informação, com conhecimento. E uma dessas pessoas está aqui na minha frente, que é o Antônio Gonçalves. Ele é o seu Antônio. E eu entendo o seguinte, como é que eu pensei, como é que eu posso fazer para que eu consiga dar voz para essas pessoas, para que a gente consiga, com essa ação, transformar o nosso mundo melhor, um lugar melhor para a gente viver, partindo da informação que gera conhecimento e que gera poder. Então, eu hoje aqui eu estou realmente também muito satisfeito, muito feliz com o seu convite, aliás, com a sua vinda, né, atendendo o meu convite, vir aqui até a minha residência para a gente gravar esse podcast. Foi aqui um momento de muito aprendizado, de muito conhecimento.
Obrigado.
Tá? E eu quero agradecer aí, deixa aqui o meu abraço também na toda a sua família. Para quem é aqui de Marabá e para quem é do estado do Pará, o seu Antônio é pai do vereador em exercício mais votado da história de Marabá. Depois eu vou convidar ele aqui para ele vir aqui para nós bater um papo. Nos 100 anos de Marabá, ele foi o cara que fez uma façanha de ser o mais votado. Mas, na verdade, a gente fala assim que foi ele porque ele tá lá, mas não foi ele, né? Foi, como o senhor sempre diz, a família. Né? A família que colaborou para que isso acontecesse. Senhor Antônio, muito obrigado. Tá, se o senhor quiser fazer suas considerações finais também, fica à vontade aí, viu?
Olha, gente, o momento é, eu vou dizer três palavras: agradecer, agradecer e agradecer. Porque nesse momento eu estou alimentando aqui o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. Eu espero que vocês pensem também muito positivo e vamos agir também de mãos estendidas uns para os outros, que isso é fundamental para se criar um novo céu e uma nova terra, e que nenhuma família termine por falta de amor. Um abraço a todos, eu amo vocês.
Tá certo, valeu, valeu, seu Antônio. Então é isso, pessoal, nosso podcast de hoje, Interrogação, fica por aqui. Um abraço a todos e até os nossos próximos episódios.